Renascença, a par com o mundo.
É sexta-feira e, portanto, é dia de São Bento à Sexta, o espaço semanal da Renascença, onde olhamos de uma forma mais descontraída para a atualidade política. Em estúdio tenho agora as jornalistas Eunice Lourenço, Paula Queiro Varela e Susana Madureira Martins, precisamente as profissionais da Renascença que acompanham a vida política nacional. Boa tarde a todas, sejam bem-vindas.
Boa tarde.
Continuamos em modo pandemia, agora na segunda fase de desconfinamento. Tudo continua a acontecer muito em função da crise económica e social que se instalou e aquilo que vai acontecendo continua a resultar de uma certa aliança entre governo e presidência, com decisões sempre alinhadas, aparentemente consensuais. Pelo meio vão acontecendo várias outras coisas, outras crises, como o novo banco, a permanência de Mário Centeno no governo e até as presidenciais, mas no fim de cada dia o que fica é esse tal alinhamento entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos começar por aí, não resisto a recuperar declarações do Presidente da República ontem de visita ao Oceanário, rodeado de milhares de espécies, umas mais inofensivas que outras. Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se assim ao aquário da vida política portuguesa.
Eu acho que o Oceanário é um bom retrato daquilo que tem sido o enfrentar da pandemia nos últimos meses. A harmonia entre Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Governo, líder da oposição, partidos da oposição, porque obviamente para vencer a pandemia é muito importante esta unidade. E tem havido ao longo dos meses esta harmonia de que fala e essa unidade, unidade no diálogo e unidade tendencialmente na ação.
Com mais agitação à esquerda ou à direita, com debates quinzenais muito acesos, sobretudo por causa do novo banco, ainda assim o Presidente tem alguma razão. As águas não estão assim tão agitadas e Portugal está a conseguir passar por esta fase com algum equilíbrio, até com alguma cooperação institucional e mesmo entre partidos, não é isso?
Com muita harmonia, como diz o Sr. Presidente. É que ainda por cima...
Em águas agitadas.
Sim. É que ainda por cima acabei de ouvir agora em Ovar a dizer que também está em harmonia com o líder da oposição e candidato a primeiro-ministro, como ele fez questão de chamar a Rui Rio, com quem Marcelo Rebelo de Sousa está a almoçar neste momento. Portanto, Marcelo está em harmonia com todos e até fez questão de lembrar que com Rui Rio está em harmonia desde os anos 90. Claro que não se lembrou que se chatearam lá pelo meio e que Rui Rio acabou por sair de secretário-geral de Marcelo no PSD, quando Marcelo liderava o PSD. Mas esta história da harmonia, vamos ver quanto tempo dura, porque eu acho que o próprio António Costa também tem noção de que não vai durar muito mais.
Eu ia só dizer que ontem, quando o Presidente disse isto no Oceanário, também disse, mas não aos microfones assim diretamente, e portanto ouvia-se menos bem, mas também falou sobre o cerne que andava lá a passear e sobre a garopa, e aprendeu que quem manda no aquário, porque também há hierarquias na política aquariana, é a garopa e não os tubarões. Portanto, diz os tubarões da política, mas não, a garopa é quem manda ali. E um dia destes vamos fazer aqui um exercício que é...
Quem é o cerne? Quem é a garopa?
Quem são os tubarões? Exatamente.
Marcelo Rebelo de Sousa gosta de fazer jogos de palavras e um Oceanário, enfim, deu-lhe ali de facto, enfim.
Foi
uma...
maravilhoso. Ele disse, bom, que o cerne era dócil, ficam
seja,
a saber.
Seja por causa
Lembremos
do combate...
Lembremos que o cerne era Durão Barroso, claro, que a mulher dele deu-lhe um poema numa campanha eleitoral intitulado O Cerne.
Seja por causa do combate à pandemia, seja pela forma como, entretanto, foi envolvido na questão do novo banco, ou até no apoio que tem recebido à sua recandidatura, Marcelo Rebelo de Sousa está a deixar-se ficar demasiado preso a António Costa e ao PS. Eu não digo refém, mas algo condicionado, Susana.
Eu acho que serve a ambos, porque Marcelo Rebelo de Sousa também lhe interessa que o eleitorado de esquerda, tendo em conta que o eleitorado de centro-direita está a torcer um pouco o nariz à sua reeleição, ou pelo menos à sua candidatura, tendo em conta tudo o que se passou ao longo dos últimos 4 anos e mais uns meses agora, Marcelo Rebelo de Sousa também lhe serve andar aqui a passear-se entre a esquerda e o centro de direita, porque está a tentar relançar a sua candidatura, não é? E, portanto, acho que servem-se todos um bocadinho uns aos outros.
Eu
acho muito curioso, porque o apelo que foi feito agora por Marcelo Rebelo de Sousa em Ovar, a Rui Rio, já ontem à noite, foi feito também por António Costa. E a harmonia de que estávamos aqui a falar foi notória agora também, porque é quase palavra por palavra sobre o consenso pedido ontem à noite por António Costa numa sessão na Comissão Política do Partido Socialista enquanto secretário-geral do PS. E, portanto, há aqui uma harmonia e uma espécie de abraço do urso ao próprio Rui Rio, como que a chamá-lo novamente para o que vem agora a seguir, que António Costa diz que vão ser anos muito duros, 2 anos muito duros de relançamento da economia e, portanto, querem contar com o Rui Rio para essa...
E o Rui Rio ainda agora também lembrou que também Marcelo Rebelo de Sousa se absteve, enquanto líder do PSD, em orçamentos do PS numa altura de elevado interesse nacional, que era a entrada no euro. Portanto,
é só mimos.
É só mimos.
Bom,
mesmo.
Se há a questão que se destaca nos últimos dias, é sem dúvida das presidenciais. Olhando para tudo o que se disse, todas as movimentações a que assistimos, parece que o tema presidenciais está a prejudicar sobretudo o PS, e muito por causa de Ana Gomes, que está a ponderar cada vez mais a sua candidatura a Belém, o que obviamente divide um PS que parece que não a queres apoiar.
A democracia não está suspensa, disse e bem o nosso Primeiro-Ministro a propósito justamente do estado de emergência durante a pandemia. Mas parece que alguns pensam que está suspensa no PS. Houve umas declarações que eu acho da maior, de uma leviandade paternalista insuportável, do Presidente do Partido a dizer que, enfim, o Congresso seria para quando for, não é? E depois das eleições presidenciais. Do meu ponto de vista, isto é grave. Tão grave que eu tenho dito que o PS deve ter um candidato próprio e também disse que não sou candidata, mas acho que neste momento todos temos que refletir, todos os democratas temos que refletir nas implicações do que se passou.
Depois deste episódio,
muito
admite avançar?
Admite refletir, é isso que vou fazer. Acho que todos os democratas temos que refletir porque isto tem consequências. Haver um candidato do regime, como lhe digo, polariza a sociedade, faz o jogo da extrema-direita, é muito perigoso para a democracia. E, portanto, todos temos que refletir e eu também vou refletir.
Ana Gomes parece determinada em avançar, diz que há falta de democracia interna no PS e ataca a liderança de António Costa. Eunice, estes ataques agora à suspensão da democracia interna é uma novidade neste discurso, quer dizer...
Sim, é uma novidade no discurso de Ana Gomes, mas eu acho que ela tem alguma razão. Remeter o Congresso do PS só para depois das presidenciais parece-me também um exagero de contenção socialista. E aquela declaração de António Costa na Alta Europa ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa indignou alguns setores socialistas. Agora, eu não acho de todo que tenha sido isso que tenha sido determinante para pôr Ana Gomes a refletir. Eu acho que ela não se contém. É o pretexto, porque ela está desejosa de uma campanha. Eu acho que...
E ainda bem, nós também.
Sim, nós
porque
também.
E ela tem razão, não é? A democracia só ganha se houver
claro,
pluralidade.
Claro, quanto mais vozes houver, melhor.
Exatamente.
Eu estou a torcer para que ela seja candidata e só vou ter pena que provavelmente vamos ter uma campanha com contenção e com medidas sanitárias e não uma campanha
antiga.
E que tipos de problemas é que uma eventual candidatura de Ana Gomes vai trazer ao Primeiro-Ministro António Costa?
Eu acho que a Susana até era a melhor pessoa para responder isso,
Susana,
até porque isso foi um
isso.
tema ontem da Comissão Política do PS.
Eu acho que... Muito sinceramente, eu acho que António Costa é um serviço que a Ana Gomes lhe faz, é apresentar-se como candidata. Porque António Costa ficaria como ficou nas últimas presidenciais, com aquela coisa de não ter de dar um apoio a nenhum candidato ao certo da área do Partido Socialista e estar ali numa espécie de patamar superior e algo independente. E, por outro lado, faz o serviço de exatamente a tal polarização de que Ana Gomes fala, de tentar criar ali um tampão de esquerda a uma eventual candidatura.
Oh, Susana, e na inevitável contagem de espingardas, como é que a coisa fica? Dentro do PS, claro. Quem está com Ana Gomes, quem está com António Costa?
Ah, eu julgo que serão sempre os mesmos.
Os suspeitos do costume de um lado e do outro.
Os suspeitos do costume, sim. Creio que é fácil de pensar em Manuel Alegre a dar conforto a Ana Gomes.
Francisco Assis fê-lo esta semana aqui na Renascença.
Francisco Assis é que lançou a primeira vez a campanha dela aqui na Renascença.
Aqui na Renascença, exatamente.
E António Costa, nessa altura, não gostou nada daquilo
Vamos
ter acontecido.
Como é que o Bloco de
naquele
Esquerda
momento.
Também se vai comportar.
Sim, é
vai
isso.
Dar
Ana Gomes também.
A Matias,
eu acho que Ana Gomes tira espaço a uma candidatura de Marisa Matias.
Exato.
E as segundas candidaturas ao mesmo lugar também não são muito aconselháveis e não têm corrido muito bem.
Bom, o nosso tempo está a avançar rapidamente. Preciso de vos ouvir à direita. Este empurrão que António Costa está a dar a Marcelo Rebelo de Sousa não está a ser muito bem recebido à direita. Começaram a falar-se, a ouvir-se nomes, Adolfo Mesquita Nunes, Miguel Albuquerque. Enfim, o que é que acham que está a acontecer à direita? Procura-se efetivamente uma alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu acho que há uma direita onde se procura de facto essa alternativa. Até foi Miguel Morgado, que tem uma conotação com o anterior líder do PSD e não com o atual, Rui Rio, quem começou por dizer que era esta colagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao Partido Socialista e vice-versa, era o sinal claro de que era preciso uma nova candidatura no espaço do centro-direita. E isso é significativo, ou seja, Rui Rio está aqui numa outra posição. E ele vai ter um papel difícil, acho eu, a juntar o PSD. Só para falar do PSD e aquilo que estávamos a ver e a falar aqui há pouco deste almoço do Presidente da República com Rui Rio e os elogios que já deixou, também são de alguma forma um esteio para deixar algum conforto a Rui Rio para poder apoiá-lo, porque neste instante o PSD não está de facto muito pelos ajustes e sobretudo
não está confortável.
Unido. É, não está sobretudo unido. Depois há a direita, à direita do PSD, com o CDS, a ser mais claro nesta, no facto de não gostar de ver esta colagem do PS a Marcelo Rebelo de Sousa e vice-versa, foi Francisco Rodrigues dos Santos o mais claro nesta questão.
E haja quem seja.
E haja quem seja, exatamente.
Em 20 segundos, Miguel Albuquerque, faz sentido?
Não faz sentido nenhum. Miguel Albuquerque é presidente do Governo Regional da Madeira. Não me parece que tenha uma dimensão extra-regional ou uma dimensão nacional que justifique uma candidatura de Miguel Albuquerque na presença de uma candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda por cima. Mas Miguel Albuquerque não existe havendo Marcelo Rebelo de Sousa.
Muito
eu
bem, eu sou um Bento...
Mais uma coisa, posso?
20 segundos?
20 segundos.
Vamos.
Eu queria só registar, até para a memória futura, e que fiquei deliciada a ver ontem à noite, à saída da Comissão Política do Partido Socialista, António Costa, secretário-geral do PS, fez questão de sair no seu carro híbrido com Ricardo Mourinho Félix, que é o secretário de Estado adjunto das Finanças, e que
ai, os sinais, ai, ai, ai,
o
as
sucessor
leituras.
De Mário Centeno. Eu acho
um
que
sinal aí.
Muito, muito revelador. Do que vem.
Muito bem. O São Bento à sexta fica por aqui. Eunice, Paula, Susana, obrigado
pela
companhia. Até para a semana.
Renascença. A par com o mundo.